Gente, minha internet caiu.
A Mel travou. Travou.
Que uma cara triste, né? Ó.
Ela tava com uma cara de preocupada.
Gente, a minha internet caiu.
Agora voltou. Você travou com uma cara de muito assim, de triste, sabe? Você... Do tipo, ai, não funcionou falar que eu tô sem fone. Vou ter que gravar.
Debates Inúteis. O programa que não vai mudar a sua vida.
Falar de vizinho é uma coisa que rende tanto que a gente decidiu fazer mais um episódio para dar conta da quantidade de história que chegou. Na semana passada a gente contou as nossas e hoje são as histórias dos debaters. Se você não ouviu semana passada, não tem problema, você não vai ficar perdido, não vai ficar perdida. Mas, terminando de ouvir esse, você pode voltar lá e ouvir aquele. Aproveita e ouve os outros, desde o primeiro, porque tem um monte de episódio bom, porque modéstia à parte, a gente é bom pra caralho. Por falar em bom pra caralho, eu vou apresentar essas pessoas que estão aqui comigo. Aliás, eu nem falei meu nome, né? Eu sou o Álvaro Leme, pra quem não conhece, prazer, aqui do apartamento 132. E vou chamar aqui pro palco o Thiago Pascoaloto, da Casa 71, ou seja... A nossa bruxa do 71. Pode entrar.
Senhorita Clotilde, me respeite.
E também temos hoje aqui a Melina Harden, conhecida como a Peladona de Santa Cecília. Vem pra cá, Mel.
Oi, gente. Hoje eu tô vestida, tá bom?
Vestida para gravar.
Vestida para gravar.
Sem muita enrolação, como diria o Capitão Planeta, o poder é de vocês hoje, hein? Então... A gente vai só contar as histórias de vocês, mas óbvio que no meio a gente vai se perder e vai falar as nossas também, porque é a nossa cara. Por motivo de segurança, os nomes foram alterados, tá? E pra ficar mais divertido, eu escolhi nomes de rifa. Sabe aquelas rifas com nome de mulher? Que é uma cartelinha, você escolhe. Então, todo mundo que mandou o nome eu troquei, certo? A gente vai começar com a história da Genilda. Quem vai contar pra gente é Melina Harden.
Obrigada pelo passe da palavra, Álvaro Leme. Genilda disse o seguinte: meu vizinho é traficante de drogas e pai de 4 crianças, porém ele é um super pai.
Peraí, ele é o quê?
Ele é traficante de drogas e também é pai de 4 crianças, porém um super pai, assim, traficante, mas assim, um pai que tá lá pra tudo, entendeu? É, presente.
Dá... Menina. Passa o telefone suporte, desse dealer.
Né? E assim, eu acho que eu... Gente, e esse cara precisa trabalhar, porque ele é pai de 4 crianças. Então, vamos comprar a droga desse dealer, porque assim, ele precisa sustentar 4 bocas, entendeu?
No caso, 5 bocas, né? A das crianças e a de fumo.
É... Que horror.
Agora é com você, Clotilde.
É só um minuto. É que assim, começou a tocar uma música aqui daquela vizinha que não para de tocar música. Inclusive, a gente pode deixar isso no episódio, que é um apelo. Vizinha, enquanto eu estou gravando o podcast, escuta aí sua MPB um pouquinho mais baixa.
Ainda bem que é MPB, ouvindo. Né?
Senão complica a minha vida.
Eu não tô ouvindo, então eu vou arriscar aqui que ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo assim, eu só quero saber
qual rua sua vida vai.
Ó, eu vou ler aqui a história da Silviane. Silviane conta o seguinte. Ah, já tô irritado com a Silviane. Vizinho ficou puto e fez barraco porque invadimos 2 centímetros no muro dele com a nossa obra. Silviane, em que planeta você vive? Você acha normal invadir 1 centímetro que seja do muro do seu vizinho?
Ele tá certo, Silviane. Desculpa.
Silviane, gente, não tem como te defender, amiga.
Pois é.
Assim, porque... O sonho de 10 entre 10 brasileiros é ter a casa própria, ter um lugar pra gente poder morrer sem pagar aluguel, não é isso? Aí isso. Tu vai lá, você compra o seu terreno de uma vida inteira de trabalho, aí vem lá o cidadão, acha que pode roubar 2 centímetros.
Não pode roubar nem meio centímetro, pois é.
Eu ia virar muito, sabe, os Mesegui Berdinazzi lá do Terra Nostra? Que os caras se matavam, que era o Antônio Fagundes com aquele velho lá que já se
Raul foi. Cortez. É,
Raul Cortez. Aquele Raul Cortez. Velho lá.
Olha. Maravilhoso, Raul Cortez. que um dia eu seja um velho como Raul Cortez.
Tentando
lembra
contornar,
que eles passavam
né?
a novela tentando inteira contornar. Brigando por causa de uma cerca? Eu era criança, eu achava aquilo uma bobagem. Depois que você cresce, que você dá valor para um centímetro de terra, gente, tem toda a razão dos caras se matarem por conta disso.
É. No meu caso, é, não vem querer mexer no meu meio centímetro de pizza, entendeu? Mas eu acho que assim,
eu achei que ela ia falar outra coisa, de pizza.
2 centímetros são 2 centímetros em qualquer lugar, em qualquer situação, entendeu? É. É, isso faz a diferença na propriedade da pessoa.
Totalmente. A gente entendeu bem seu recado.
Então, Silviane, por favor, devolve os 2 centímetros do seu vizinho, que ele tem razão.
Vamos para a história da Valentina, que diz o seguinte. Conheci minha vizinha no elevador e transamos.
No elevador?
Agora vem o plot twist. Só parei de sair com ela porque o apartamento dela é um nojo de sujo.
Peraí, mas elas transaram no elevador? Ou elas só se conheceram no elevador? Meu sonho é transar no elevador, eu nunca transei no elevador.
O Thiago já transou no elevador e foi flagrado, inclusive.
Ele já contou essa história,
semana
né?
passada ele falou.
É verdade.
É? Bom,
não, depende o que é transar pra você.
Tava dando
os
males.
Na minha visão, é transar o que eu fiz. Mas enfim,
um
vamos voltar para a história da menina lá, como é que é o nome dela?
Da Valentina. Bom, da a parte 1, conhecer no elevador e transamos, eu acho que é maravilhoso, é tipo comédia romântica, né? Uhum. Tenha sido no elevador ou não.
É, verdade.
Agora, o apartamento ser um nojo de sujo me lembrou o Ross Geller, quando ele sai com uma mulher que o apartamento dela é um imundo, é podre de nojento, e a Mônica vai lá pedir no final para limpar.
Eu não lembro desse episódio, mas assim, apartamento nojento não dá. Realmente, eu pararia de transar. Porque isso diz muito sobre a pessoa, né? O jeito que ela cuida da casa. Eu acho que assim, bagunça é uma coisa.
É isso que eu ia falar.
Agora, limpeza é outra, né?
É, não é assim, não é a questão de roupa espalhada pelo chão, sabe? Eu acho que a questão, tipo, é cheiro, odor, sabe?
É.
Sujeira mesmo, falta de higiene. Aí é complicado, porque, né, porra, eu tô lá com o meu instrumentinho ali dentro de você. Se a tua casa é um chiqueiro, imagina você.
Exato, era o que eu ia falar. Se o que tá à mostra tá relaxado assim, imagina o que não tá à mostra.
Pois é, eu uma vez fui na casa de um boy, e a gente já se conhecia e tal. É, e eu fui na casa dele, e eu cheguei, esse boy estava jogando videogame, de bermuda, assim, bem desleixadão. Não tava fedido, mas sabe aquele cheiro de quem não tomou banho no dia, que tá com um cheirinho de pele?
Queijinho.
Não era queijinho, mas um cheirinho assim que não tava agradável. E aí eu olhei em cima da mesa, tinha assim, tipo, um pote de sorvete com feijão e uma colher. Tipo, a pessoa descongelou o feijão e teve a cara de pau de comer no pote. Não, quer fazer isso? Faz. Deixou em cima da mesa, devia estar desde a hora do almoço. Eu entrei lá e fiquei assim, ó. Alguém me tira daqui. E aí, tipo, falei, ai, tudo bem, tudo. Ai, preciso ir. Tchau, fui embora.
Você simulou um desmaio. O feijão.
Falei, ai, nossa, lembrei que eu comi feijão, tô com gases. Melhor eu ir.
Fica a dica.
Fica a dica. Ah, sou eu, né? Eu vou ler aqui a história do Enzo. Ai, eu tenho um crush chamado Enzo. Ele, inclusive, ouve esse podcast. Quero mandar um beijo pra ele.
Mas ele... Peraí, que idade tem? Porque Enzo é nome de criança, gente.
Então, tem essa piada. Não, ele tem, tipo... Acho que é a minha idade, né?
Não, o Enzo celular é maior de idade.
Não, mas ele tem 20 e poucos. Essa pessoa tem 30 e poucos.
Por falar em Enzo celular... Nossa, gente...
Enzo celular e queremos você aqui.
Ai, meu Deus. Bom, eu não tenho opinião formada sobre isso. Bom, temos aqui a história do Enzo. Tenho crush no meu vizinho do lado que escutava axé. Uma noite, bêbado, mandei bilhete, mas fui ignorado. Ah, eu também teria crush no meu vizinho se ele escutasse Cher.
É Cher, né? Não é axé.
É Cher. Cher.
Tudo bem, também acho que o que escutasse axé também daria pra ter um tipo diferente de crush, um crush de dança.
Mas a grande questão é, o que estava escrito nesse bilhete?
É verdade.
Porque quando, às vezes ele escreveu uma coisa tipo que a pessoa falou, não é que a pessoa não tá afim, mas sei lá, sabe? O conteúdo do bilhete é importante.
Se tivesse escrito Do You Believe in Life After Love, que é a letra da música da Cher, será que vocês acham que é brega ou é apropriado?
Eu preferia que ele tivesse escrito I've Got You, Baby. É, não sei.
Aí o vizinho pega e muda de música, né? Coloca Madonna pra tocar. É um fora.
Por falar em Madonna, a gente tem uma, vai ter uma história sobre Madonna daqui a pouco. Você que tá ouvindo, não sai daí.
Aguardem.
E Madonna.
Olha, os reclames do Plim Plim.
Antes da gente continuar nossas histórias, eu quero convidar você que tá ouvindo a gente para seguir o Debates Inúteis, é arroba Debates Inúteis, no Instagram e no Twitter. Mas mais do que seguir, a gente tá precisando, campanha para crescer, eu preciso do arraste, gente, pra gente chegar lá. E tá longe. Ajuda aí a divulgar, pelo amor de qualquer coisa, tá bom? Vai, continua aí. Não é a Harden agora, é o Thiago, né?
Peraí, deixa eu só falar uma coisa. Eu quero falar pro Enzo, que tem o crush no vizinho que escuta a Cher.
Claro.
Que eu acho que ele tem que tentar mais uma vez. Porque, cara, às vezes a pessoa recebeu o bilhete e não rolou. Ah, eu não sei. Eu acho que tem que tentar mais uma vez, porque eu sou assim. Eu me humilho até o fim pra ter certeza de que não vai. De que,
porque mas, assim, não, ele não... já tem. Agora falta a humilhação.
É.
Ai, Enzo, vai não. Não escuta Mel não, vai não. O cara já não quer nada com você.
Tá bom, vai. Vocês que sabem.
Vamos para a história da Carmosina. Esses nomes fictícios aqui estão um luxo, né?
Um beijo para toda a nação tieta que se identifica com Carmosina, Dona Milu. A Mel até gritou, eu sabia que ela era um recadinho. Era um presente para Mel esse nome. Ai.
Ó, a Carmosina manda o seguinte. A síndica, de 80 anos, abria a correspondência alheia e ouvia atrás da porta. Eu quero começar a dizer a Carmosina... que eu nunca fui síndico, mas eu poderia ser essa pessoa.
Que, eu de alma, poderia você já ser tem a pessoa 80
que
abre
sua correspondência,
né?
E escuta atrás da porta, tranquilamente.
Pois é, e assim, o que fazer nesse caso, gente? Porque você vai chegar pra senhorinha de 80 anos e falar assim, toma vergonha nessa cara?
Não, eu tenho uma dica. A Carmosina pode mandar uma carta pra ela mesma... falando com a síndica.
Boa! Tá
entendendo? Meu Deus, os escorpiões.
Não seria maravilhoso? Aí abre a carta lá e tal, tá lá assim, Dona Carmosina, 3 pontos. Aí você desabafa, entendeu? Infalível.
Pode ser. Mas assim, a senhorinha tem 80 anos. Às vezes, a emoção da vida dela é saber, já que não acontece nada na dela, é saber da vida alheia. Será que ela realmente vai fazer alguma coisa? Tipo, se vai ser... perigoso ela ler alguma informação que tá ali, vai ser, tipo, prejudicial para as outras pessoas? Porque se não for também, deixa ela ler, né, gente?
Ah, mas a gente tá sendo muito bonzinho, né? Abrir correspondência dos outros.
É verdade.
Puxado.
É que eu tô pensando na novela.
Eu pegava essa véia pelo pescoço, a gente rolava no chão do saguão do prédio, mas tudo bem. Agora, escutar a fofoca atrás da porta, isso eu sou a favor, isso não tem mal nenhum, porque isso também passa.
É porque Carmosina, na novela Tieta, ela trabalha no correio e ela abria a carta dos outros no bico da chaleira.
No bico da chaleira.
Ela botava no bico da chaleira, descolava, ela abria. E ela sabia da vida de Santana do Agreste inteira por causa disso. Com esse truque que Dona Milu ensinou pra ela. Por isso que
era a mãe dela.
É, esse nome tão emblemático. Mas eu acho que eu ia ficar muito puto também se eu visse a síndica lendo minha correspondência.
É, tá bom, vai, eu também. Eu não sei, eu tô influenciável hoje, mas...
Tá, tá.
Então eu concordo com vocês.
Agora sim, a gente tem a história que envolve Madonna. É a história da Mirtes, que diz o seguinte. Meu vizinho era policial e fã da Madonna. Certa vez, deu tiro pro alto ao som de Vogue.
Peraí. Repete. Eu tô confusa.
O vizinho dela era fã da Madonna. Uma vez tava tocando Vogue, ele começou pá, 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 e ele... tiro pro alto.
Tiro
mas
de
ele
revólver?
Tinha revólver em casa?
Ele é policial.
Ah, tá, falou que ele era policial.
Ah, e aí policial pode ficar dando tiro pra cima em casa?
Não, não pode, mas é por isso que ele tem a arma.
Não sei, eu acho que Madonna não aprovaria isso. Assim como eu também não estou aprovando.
Assim, senhor policial, eu entendo que Vogue causa uma emoção inexplicável. Toda vez que toca Vogue, eu tenho vontade de fazer alguma coisa assim. Mas eu acho que precisa se controlar, porque esse tiro ele pode pegar em alguém, entendeu? Então assim, não se dá de tiro pra cima mesmo se tocar Vogue. Faz outra coisa, compra um revólver de mentira e pá, pá, pra cima quando tocar Vogue. Dá uma desfilada, faz um catwalk... sei lá, abre um espacate, né?
Imagina se ele ouvir a música da Juju todinho, né? Do que tiro foi esse? Porque aí é que vai pegar logo um fuzil.
Aí já era. Não aprovamos esse comportamento, senhor policial.
É isso aí, exatamente. Porque quem cospe pro alto cai na cara. Quem dá tiro pro alto, seguindo a mesma lógica. Vamos lá, pois Mel, é. Qual é o próximo relato que a gente tem?
O próximo relato é da Valquíria. A véia que morava embaixo do meu namorado falou pra ele tomar cuidado porque eu ia dar o golpe da barriga. Então, a vizinha de baixo alertou a pessoa que morava em si, no apartamento de cima, porque achou que a namorada do cara ia dar um golpe da barriga.
Pois é. E aí? Como se sair dessa situação?
Eu prefiro que leia minha correspondência do que se meta na minha vida desse jeito, entendeu?
São maneiras diferentes de se meter na vida, né? Porque o outro também ia se meter na vida.
É, mas assim, você vem falar... Porque assim, se uma pessoa do nada fala pra você... Ah, eu acho que a pessoa quer dar o golpe da barriga. Ou eu acho que fulano tá te traindo, sei lá. Uma pessoa do prédio, que não é uma pessoa que vive... Tipo, é próxima da sua vida. Por mais que você fale... Ai, cala a boca, você tá louca. Às vezes cria um negocinho... Na cabeça da noia, entendeu, virginiana?
Mas sabe o que eu quero saber? Eu quero saber, essa véia falou pra quem? Falou pro cara?
Falou pra ele.
Agora, o que a véia acha, não me interessa. Eu quero saber o que o cara respondeu.
É,
tá entendendo?
Tá aí.
O lance é esse. Se a véia fofoqueira falou ou não falou, eu tô cagando pra ela. Agora, eu quero saber o que o cara que tá comigo respondeu pra essa senhora. Aí que está a grande questão.
Verdade, porque ela não namora a véia, ela namora o cara, né?
Tem que falar, ó, escuta aqui. Tá dando golpe da barriga mesmo e você que vai sustentar. Sua véia louca.
É isso. Às vezes a gente tá preocupado com a vizinha fofoqueira, mas tem que olhar pra quem tá do nosso lado, né? Vamos pra história da Zuleika. A Zuleika manda o seguinte aqui. Minha cunhada e eu decidimos fazer um bolo. Ok. Faltava ovo e ela decidiu pedir para minha vizinha, que eu nem conhecia. Isso aí, normal. A vizinha foi na cozinha, voltou com um ovo e a chave do carro dela. Diz que ia na casa da irmã dela buscar os ovos que faltavam. Gente, que rolê! Ficamos super sem jeito. Daí, para compensar, depois que ficou pronto o bolo, demos um pedaço para ela, que nunca devolveu o tapuér da minha mãe. Acho que aceitou como pagamento.
Errada não tá.
Justo.
Eu amo essa história. Porque é muito assim, a pessoa tem que ser muito prestativa. Do tipo assim, chegou na minha porta uma pessoa que eu nunca vi na vida pedindo ovo. Eu vou olhar na geladeira, tem um ovo. Eu pego a chave do carro, falo assim, não, rapidinho, bem, vou ali na minha irmã buscar mais ovo. Tipo, era muito mais fácil a menina ir comprar o ovo, gente.
Não, e a pessoa que aceitou isso, né? Eu ia falar, não precisa, eu vou, tipo, tá bom,
pois
fica
é,
aí.
É.
Mas às vezes a pessoa sai tão decidida, que fala assim, não, eu vou, é rápido, um segundo, ela mora ali na rua de trás.
É igual quando uma pessoa, as tias querem pagar a conta, e elas ficam, tipo, disputando com muito fervor a conta, assim, aí uma hora você fala, tá bom, então paga, sabe?
Ai, mas eu não disputo, não. Quando é uma pessoa mais velha, assim, já tia, parente mais velho, que você sabe que a pessoa tem dinheiro, pode pagar bem.
Sim, mas quando são duas tias, entendeu? Tipo, na minha família acontece isso. Aí elas não arredam o pé. Não, eu que vou pagar. Daí uma hora a pessoa tá tão insistente que uma tem que ceder, entendeu?
Pra isso, existe uma regrinha. Porque geralmente, no caso aí das suas tias, as duas fazem questão de pagar. No meu caso, eu nunca faço questão de pagar. Mas pra não ser mal educado, a pessoa se oferece pra pagar, eu falo assim, não, imagina, deixa que eu pago. Você fala isso uma vez, aí a outra pessoa insiste. Não, eu pago. Aí você deixa, entendeu? Porque se você insistir pela segunda vez, a conta sobra pra você. Então você só fala assim, imagina, deixa que eu pago. Para, você pagou da outra vez.
Para,
a pessoa fala assim, não. Mas eu faço questão. Falei, então tá bom, faz, paga.
Aí você ainda completa dizendo assim, então na próxima sou eu, hein?
Exatamente.
Na próxima eu pago. Aí a pessoa marca a próxima no fazano, né?
É, isso daí é babado. Não, tem que aceitar, gente. Se a pessoa... Por exemplo, quando eu me ofereço pra pagar, é porque eu quero pagar. Não tô, tipo, fingindo, ah, então não, deixa que eu pago. Eu não tô só querendo ser educada, né?
Porque eu tô fingindo.
É porque eu posso pagar agora. Aí se a pessoa oferece, eu aceito falar, tá bom, muito obrigada. Tipo, olha no olho da pessoa e fala, obrigada por esse almoço, sei lá.
Eu tô sempre fingindo.
É, o Thiago ia falar, o Thiago ia ser a pessoa que aceita que a vizinha vá comprar o ovo no mercado.
Mas com certeza.
É isso.
É porque ele ia falar assim, ah, ela tem carro, rapidinho ela vai e volta.
É, ela resolve, ela resolve esse rolê assim em dois tempos.
E tem uma coisa também, a gente não sabe qual que é o tipo de relação que essas vizinhas estão querendo estabelecer entre elas, entendeu?
Não, ela nem conhecia. É que,
então.
Mas do tipo assim, ah, sei lá, vai ver que a pessoa às vezes veio de uma comunidade onde as pessoas viviam mais próximas, sabe? Um tipo de. Cresceu numa pequena cidade, enfim.
Ou ela acabou de se mudar e a partir da próxima semana ela vai ficar cantando no karaokê 24 horas por dia. Então ela começou a comprar a vizinhança com ovos pra ninguém reclamar do barulho dela.
Gente, a Mel ama tanto karaokê que aquela Rafa Electronics tinha que chamar ela pra ser embaixadora.
Embaixadora. Tinha mesmo. Rafi, tô aqui.
Tinha que fazer um microfone, igual tinha o da Xuxa, que tinha as coisinhas do lado. Ia fazer um microfone pra Mel com uma cópia do cabelinho da Mel por cima, assim, sabe?
Ruivo ou e dourado de glitter também. Mas, enfim, né?
Igual as phone wigs de Broad City. Se lembra disso? Que elas tinham. Você não viu? Era phone wig, era a peruca de celular. Que a
Luna
começa a vender. Era uma imitação do cabelo delas, que ficava em cima do telefone. Tinha o da franjinha com a Abby e o cabelo encaracolado da Ivana.
Ah, eu preciso ver esse episódio.
Bom, vamos continuar aí a história. É com você agora, inclusive, Harden.
Ah, é comigo? Então vamos lá. Rosemeire diz: minha vizinha não foi com a minha cara e tirou a espada de São Jorge que ficava entre nossos muros.
A planta.
A planta, tá? Eu fiquei imaginando ela tirando uma espada.
É Arthur,
assim,
né?
É. E tirou a espada de São Jorge que ficava entre nossos muros. Porque assim, se ela não gosta, não vai com a cara da vizinha, tem que deixar a espada de São Jorge lá pra repelir aquela energia, entendeu?
Eu pensei exatamente isso. Eu falei, mas será que ela tirar a espada de São Jorge não é um sinal de que, assim, tô à vontade com você?
Não, e outra coisa também, a espada é uma planta, né? Ela meio que dá uma, tipo, não sei se tem um... Não deve ser um muro, deve ser, às vezes, uma cerca, né? Que tem que dar pra ver do outro lado. Uhum. Tipo, você quer deixar algo pra tapar, né? Se você não gosta do seu vizinho, você não quer olhar pra cara dele.
É, não, mas a espada de São Jorge é bem... tipo, não cresce, é pra isso.
Ela cresce no chão, né? Assim, ela é mais próxima do chão, eu digo.
Ela é de vaso, ela não fica tão comprida assim. Mas o que, que eu acho que tem uma coisa aqui? Como que você chegou à conclusão de que a sua vizinha não vai com a sua cara? Porque às vezes a gente fica achando que a pessoa ela só é daquele jeito, entendeu?
Eu e aí te a respondo. Gente... Posso responder?
Pode.
Porque ela que não vai com a cara da vizinha.
Ai, projeção.
Tudo que a vizinha faz pra ela, porque não gosta dela. Na verdade, é ela que não suporta
noia.
A vizinha.
Noia. Noiada.
Pois é. É,
deve
a gente
ser escorpiana.
Projeta, né? Igual quando você fala assim, ai, nossa, essa garota é tão ridícula. E, na verdade, a ridícula quem é? Você.
Pois é, exatamente. Eu acho que ela tá, talvez, sei lá, com algum problema aí com a vizinha. Não se sabe se a vizinha realmente não vai com a cara dela. Mas se eu fosse ela, Rosemeire, vai lá e coloque a sua espada de São Jorge, sabe? Deixa a
é
sua
bem
espada
simbólico,
brilhar.
É né? Dependendo de onde. Eu que cresci em subúrbio, a espada de São Jorge, ela é uma coisa emblemática,
uhum,
né? Do mesmo jeito que morar em subúrbio aparecem umas pessoas aleatórias pedindo uma muda de planta na sua casa. Ah, eu gostei tanto dessa planta, posso levar uma muda? Você nunca viu a pessoa. Aí o que você faz? Você pega a chave do carro, vai na sua...
Compra um vaso. Ó, Rosemeire, você pode também colocar, além da... Se você não quiser colocar uma espada de São Jorge, você coloca uma comigo, ninguém pode. Se você
aí,
quiser mandar um recado,
isso.
Coloca comigo, ninguém pode.
Eu acho que Rosemeire leu errado a situação. Eu acho que é isso. O comigo, ninguém pode, acho que é mais um sinal de afronta do que tirar a espada.
Eu também acho.
Vou ler aqui agora a história da Lenice, que diz o seguinte... Vizinhos discutem muito e alto o tempo inteiro. Um dia, pra me vingar, botei X-Vídeos no último volume.
Será que eles resolveram transar depois?
Eu achei muito escorpiana essa vingança.
Não, mas é... Porque assim, a pessoa tá lá brigando. De repente você começa a ouvir uns gemidos. Você fala, nossa, por que eu tô brigando? Vou transar, que é muito melhor.
Não faça, faça amor, não faça
não
guerra.
Não faça guerra.
É, tô pensando que vizinho que briga alto, pra mim não é problema, é solução. Porque aí eu não preciso me esforçar pra escutar o que tá acontecendo. Então, no barraco.
Ai, que fofoqueira.
A gente já sabe quem é que vai ser a síndica de 80 anos que vai abrir
a carta,
a correspondência. A
própria. Vamos agora com a história de Valdir. Valdir manda pra gente. Descobri que a vizinha fica de tocaia pra surpreender meus contatinhos que saem aqui de casa.
Ou seja, fica cuidando da vida dele de outro jeito, né? Fica monitorando os boys que entram e saem.
Mas ela quer surpreender como? Buda, um susto. O que, que ela quer fazer? Tipo, olhar? É só... Não, ela só quer futricar ou ela quer, tipo, surpreender como? Tipo, e aí, o que você foi fazer nessa casa? Sei
é,
lá.
Ele depois, na mensagem seguinte, falou assim, ai, a gay não tem sossego. Ela fica querendo saber quem são, onde vivem. Ah. Então, eu não sei se ela puxa assunto. Se ela puxa assunto, eu acho que, assim, é um passo além na fofoca, né? É quase uma apuração jornalística.
Eu já tive uma... Que era muito engraçado, que ela ficava assim, só que ela vinha contar pra mim, né? Ela falou assim, nossa, ih, Thiago, hoje foi rápido, hein? Hoje durou tanto. Hoje foi longo e tal. Mas ela vinha de uma forma tão bem-humorada e divertida que nunca me incomodou. A gente levava como uma piada, assim. Então, pra mim era tranquilo.
Ah, e tudo bem, exatamente. Se não te incomoda, eu acho ótimo.
E era até bom, porque daí no final do dia eu tinha meio que um relatório de, né, de com quem a minha performance foi melhor, com quem foi pior e tal.
Ela era uma ombudsman, né? Igual um ombudsman da Folha, analisando o jornal e tal. Ela, assim, analisando a vida sexual do Thiago.
Vamos para a história do Denis. Essa é sobre meu antigo porteiro. E a história é que eu transei com ele.
Opa!
Denis transou com um porteiro, que legal! Ah, nunca aconteceu isso comigo.
Já, o Thiago deve ter acontecido, né?
Porque... Não, nunca aconteceu, mas eu queria saber se foi durante o expediente ou no final do expediente.
Ou será... É, porque assim, será que... Tem várias... É, já fiquei imaginando várias histórias. Ou eles, tipo, se deram uma piscadinha um dia quando um tá... Tipo, a pessoa que... O morador do prédio tava entrando. Daí eles deram uma piscadinha, se encontraram na escada e blau. Ou... Eles deram essa piscadinha, daí um dia o cara tava em casa, tipo, de cueca, sem camisa, nisso, blim blom, o porteiro toca a campainha, ele abre, eles se atracam. Ou eles piscaram, trocaram o telefone, começaram a se falar pelo WhatsApp e fizeram um date no horário de folga do porteiro.
Ou se conheceram em aplicativo.
Ou uma terceira opção, ele deu 50 pro porteiro e mandou ver.
Ai, que horror!
Mas pode ter sido pelo aplicativo também, não mostra? O aplicativo mostra a pessoa que tá próxima. De repente, ele entrou, começou a conversar e o cara falou: você é do 54, né?
Eu posso subir aí? Eu achei super legal e eu queria saber se continuou, sabe? Se foi só uma vez.
É, vamos deixar essa curiosidade aí no ar, né? Uma vez, num prédio que eu morei, o faxineiro. Uma vez começou a me perguntar umas coisas assim, tipo, eu tava passando na portaria, tava ele e o porteiro. Aí ele falou assim pra mim, eu fui falar alguma coisa com o porteiro, aí o faxineiro falou assim, ah, você trabalha em revista, né? Aí eu, aham. Aí ele assim, você não conhece ninguém assim da G Magazine? Que porque, como será que eles escolhem quem que posa?
Ah, ele queria posar.
Ele queria posar. E o porteiro do lado prendendo o riso muito, assim, sabe? Tipo, porque o cara tava... E eu fiquei pensando assim, gente, pra pessoa querer posar na G Magazine é porque ela tem muita confiança no próprio taco, né?
Tu já ficou curiosa, né?
Fiquei, não vou mentir.
Eu amei.
Mas ficou só na curiosidade, porque eu não queria ficar falada no prédio. Nesse prédio, as vizinhas eram aquelas assim, era nível Carmosina Reloaded, era muito, muito cuidação da vida alheia.
Gente, aqui nesse prédio, eu falei, né, no outro episódio, parece que eu moro sozinha, assim. Eu não encontro ninguém, é maravilhoso. Eu ouço som alto, eu faço minhas coisinhas aqui, ó, tá sendo um grande sonho. Agora, no outro, era bastante gente. Aí tinha que ficar tomando cuidado. Uma vez, inclusive, eu tava me arrumando pra sair. E aí eu tinha colocado um saltinho. E o vizinho de baixo, o Manu, beijos, Manu, a gente, enfim, era conhecido e tal, se falava. Aí ele mandou um WhatsApp. Mel, você tá se arrumando, né? Aí eu falei, tô. Ele falou, ó, faz uma coisa, eu sei que você vai chegar tarde. Quando você chegar, tira esse saltinho antes de entrar, que eu tô ouvindo você andando pra lá e pra cá.
Ótimo, arrasou.
Eu achei que ele arrasou, né? Enfim.
Mas, por outro lado, você mora sozinha, mas as suas coisas têm sumido. Então, eu acho que tem alguém morando embaixo da sua cama.
Não tem ninguém morando embaixo da minha cama.
Parasita.
Para com isso.
É isso. Gente, Parasita. Ah, Mel, você é muito hype, né? Você já tá criando a versão brasileira do filme Parasita.
Para, suas loucas.
Que sumiu o quê? Sumiu seu cartão, seus dois cartões.
E meu fone. Inclusive, queria contar aqui que... Como é bom ter um bom relacionamento no prédio. Sumiu meu fone, eu fui gravar e falei, gente, sumiu meu fone, não achava.
Hoje,
não achava.
Né? Agora.
Agora. Tá... antes da gente começar a gravar esse episódio. E aí eu mandei mensagem pro meu vizinho, que é o único vizinho que eu tenho contato aqui no prédio, mas talvez ele estivesse dormindo. Não respondeu, daí eu falei, ah, vou chamar a Nilda, que é a zeladora. E a Nilda... é tudo na minha vida, a gente é amiga, né? E aí, Nilda me salvou e trouxe o fone. Inclusive, veio aqui trazer o fone. Quando ela veio deixar o fone, ela já pegou a Zizi, porque ela ama a Zizi. Zizi ficou lá com ela um pouco lá embaixo, pra gastar uma energia. E maravilhosa, resolveu meu problema.
Então, este episódio é um oferecimento de Nilda.
Nilda! Nilda. Beijos pra Nilda!
Nilda é tudo na minha vida. Mel, falar de cachorro, outro dia eu tava conversando com o Vitor, né? Ele falou assim, ah, eu vi uma cachorra que era igualzinha a cachorra Luísa Posse. Aí eu falei, peraí.
É Zizi ou a Luísa?
Aí ele falou, ah não, só quando a Zizi tiver uma filha, a Mel pode colocar o nome de cachorra Luísa Posse.
Alguém, algum debater me mandou uma mensagem, perguntando se a Zizi era castrada, porque queria uma herdeira da cachorra Zizi Posse, e outro mandou uma mensagem falando, quando a Zizi vai ter filhote pra gente poder ter a filhote Luísa Posse? Eu falei, gente, acho que a linhagem Posse de cachorro termina na Zizi.
Bom, vamos lá pra história da Isaura. Peguei um menino numa festa... Ele foi me levar embora e ele era o meu novo vizinho.
Ai, que legal!
Comédia romântica
tudo.
Total, né?
Total, amei!
Parece as histórias da Mindy. Vocês já viram? Viam essa série, The Mindy Project?
Não.
Eu comecei a ver outro dia, é da Mindy Kaling, que é uma atriz de origem indiana. Acho que ela é nascida nos Estados Unidos, mas é descendente de indianos. Mel, você vai amar.
Jura?
Ela é muito engraçada e ela
onde
é muito
é?
Palhaça. Eu tô vendo no Hulu, mas deve ter pra você dar seus pulos aí.
Tudo é Hulu, né? Ah, olha só. Quando eu morava no meu outro apartamento, eu conheci um menino no aplicativo, que é aqueles por região. Então ele realmente morava do lado da minha casa, bem pertinho. Uhum. E aí um dia ele foi no meu apartamento e falou, eu não acredito que você mora nesse prédio. Aí ele entrou no meu apartamento e ele falou, você mora no apartamento que é da fulana? Eu falei, eu aluguei dela porque ela foi morar fora do Brasil. Ele falou, ela é tipo minha melhor amiga. E começou a mostrar fotos dele no apartamento. Ele falou, não acredito, gente, que foi você que alugou, nananã. E aí a gente tinha vários amigos em comum, foi engraçado também.
Aí depois ele foi um boy lixo e acabou tudo.
Não, eu fui meio lixo, mas tudo bem.
Ih, você foi mina lixo?
Foi mina lixo. Mas tudo bem, né, gente? Um dia da caça, tudo caçador.
Coisas da Mindy que me lembram você. Tipo assim, ela tava ficando com um boy. Aí o boy começou a tocar o piano numa festa. Aí ela quis subir no piano, sabe? Aí o dono do piano, desce daí. Aí ela desceu. Aí daqui a pouco ela foi subindo de novo. Eu falei, gente, é a Mel.
Ai, né? Bom, próxima pergunta, sei lá o quê.
É com você, Thiago, a próxima.
Cauã, a vizinha já bateu no meu cachorro pra ele morder ela e ela reclamar pras pessoas que o cachorro era bravo. Gente, que vizinha sacana, filha da puta.
Que nossa, diaba, essa daí, né? Tem que... Não, essa daí, gente, não. Não e não e não. Quando envolve animaizinhos, essa... Chama a Luísa Mel. Chama a Luísa Mel nesse condomínio. Que absurdo. O que a vizinha deve ter feito para o cachorro morder ela? Tipo,
pois
provocado.
É.
Como é que provoca
ele
um cachorro?
Ele falou que a vizinha bateu no cachorro. Eu acho
parece
que
coisa
primeiro,
de
ele...
Ah,
bateu!
É, ele precisa formalizar uma denúncia ali no condomínio. E também ficar de olho para gravar essa vizinha. Porque a melhor coisa é você ter provas, né? Então, verdade. Assim, tá sempre com o celular no bolso, deixa o cachorrinho lá brincando e grava. Grava porque...
O Thiago está certíssimo, tem que formalizar essa reclamação. E se ela bater de novo, chamar a polícia. Mas, no meu caso, eu ia tocar a campainha dela e ia esbofetear a cara dela também. Porque, assim, bateu, levou, entendeu?
É, a história da Celeste também é sobre cachorro, que é o seguinte. Diz a Celeste, vizinho roubou nossa cachorra uma vez e só devolveu à noite.
Como assim?
Pois é.
Roubou a cachorra.
Tava carente, queria um animalzinho pra brincar.
Será que ele não achou a cachorra, tipo, ai, dando um rolê no prédio? E aí falou, ah, eu vou passar o dia com ela e vou devolver à noite?
Não, ela diz, vizinho roubou nossa cachorra, então... É muito... O mundo, é muita gente doida no mundo, né?
Gente, roubou. Se alguém me rouba a Zizi, gente, ai, não sei nem o que acontece comigo.
Pois é. Você sabe que uma vez eu fiquei com a cachorrinha da Maria Eugênia, a Maria Eugênia Suconic, a cachorrinha dela, Thalia, ficou comigo um sábado. Porque eu tava pensando em adotar um cachorro e tal. Ela falou, fica com ela um sábado pra você ver e tal. Ela é a coisa mais maravilhosa do mundo, a cachorrinha. Só que quando eu fui passear na rua, o meu pânico era, gente, e se passa aqui a Kombi dos Palhaços e rouba essa cachorra de mim, o que eu vou dizer pra Maria Eugênia?
Sabe? Pode acontecer.
Mas tem gente muito apavorada.
Se é de raça, tem gente que fica de olho. Tipo, você vai no mercado e deixa o cachorro na porta amarradinho, aí as pessoas levam, tem várias histórias assim.
Ah, eu não deixaria, não. Eu ficaria com muito medo.
Pois é. Cuidem dos seus cachorros. Tá, vou ler a história da Dalila. Meu vizinho é detetive, mas achamos que ele mata pessoas.
Com base no que ela acha, né?
Tem algum... A cara do Thiago, com base no quê? Tem algum filme, não é, que o detetive... Tipo, a pessoa é da polícia, é o detetive, mas, na verdade, é o assassino, né?
É, tem...
Dexter, não é assim?
Tem Bom Dia Verônica também, né?
O Dexter, ele é assim, não é?
Olha, se eu fosse ela, eu colocava um outro detetive pra investigar. Esse detetive pra ver se realmente ele mata pessoas. Inclusive, gente, eu achei muito engraçado ler essa história, porque esses dias, não vou dar nomes, encontrei uma pessoa que me contou uma história de uma outra pessoa que eu fiquei, assim, horrorizada.
O nome disso é fofoca, você sabe, né?
Sei, mas é uma... Sei, eu vou contar a fofoca. Eu vou chamar a pessoa de Dalila, que é a mesma aqui da história. A Dalila se mudou para uma casa e tal, e ouvi uns barulhos estranhos. Dalila se mudou para essa casa, falava, meu, um barulho estranho. Não
era alguém indo buscar a Dalila.
Vai buscar. Não, presta atenção, que é aterrorizante. A pessoa, Dalila falava, meu Deus, e Dalila achava o vizinho, de onde vinha o barulho, muito esquisito, meio, parecia um personagem de filme, assim. Um dia, Dalila tocou na campainha do vizinho e falou, que barulho é esse, sabe? Tipo, não dá. Aí, o vizinho falou, tocou Dalila pra correr, foi bem grosso, bem esquisitão. Dalila falou, meu, não dá mais pra morar aqui, esse barulho é muito esquisito, vou me mudar. Entrou em contato com os proprietários do local. Os proprietários entenderam, falaram, beleza, não pagou multa, mas tiveram que começar um processo de investigação. No processo de investigação, descobriram que o vizinho de Dalila era um serial killer e matava pessoas na casa. E aí, todo mundo da rua foi... Tipo, aí o processo rodou e a Dalila mudou de casa. E aí, depois... A vizinha de Dalila ligou pra ela e falou, olha, muito obrigada, porque você fazer isso, você abriu o processo de investigação. Eles prenderam esse cara que matava um monte de gente na casa dele. Imagina você morar do lado de um serial killer e tocar a campainha dele pra falar, porra, que barulho é esse? E sair vivo?
Pô, e eu reclamando da minha vizinha que joga cabelo na minha varanda.
Pois é. Gente, mas não é babado, parece uma história de filme, né?
Pois é, parece Bom Dia Verônica, que tem, não exatamente assim, mas tem muita gente sendo assassinada por um serial killer.
Pois é, e é muito louco a gente pensar que a gente mora, tipo, porta a porta, principalmente em apartamento ou em casa. Em casa também, mas apartamento é mais com pessoas que a gente não sabe o que fazem dentro dos apartamentos, né? É muito louco a gente pensar isso, tipo...
Muitas vezes a gente divide apartamento com pessoas que a gente não sabe o que faz no quarto ao lado, né?
Aí já é com você. Ah, se a carapuça serviu.
Mas você sabe que outro dia no programa do Fábio Porchat, um boy contou uma história que é tipo essa daí sua. Ele contou que ele é brasileiro, mora acho que na Inglaterra. E aí ele começou a ficar com um cara que era mais velho e tal. E não rolou, ele devia ter, sei lá, 19 anos e o cara devia ter, sei lá, 30 e tantos. Uns 20 anos mais velho que ele. E aí eles começaram a ficar e tal, não rolou. Aí eles terminaram, passou um tempo, descobriram, ele olhou no noticiário e esse cara foi preso. E tinha matado vários caras da idade que ele tinha na época.
Ele fazia garotinhas vítima.
E aí eu fico pensando, o que faz um serial killer escolher ou não a vítima? Porque, por exemplo, o cara podia ter tocado a campainha, a Dalila podia ter tocado a campainha do vizinho e ele falado, ah, é, entra aqui e plau, ter dado o bote na Dalila e matado ela. O que, que será que fez ele não fazer isso? E o que, que será que fez esse daí não matar o boyzinho que ele tá ficando? A cabeça do serial killer, né? Coisa de louco.
Se você visse Law and Order Special Victims Unit, que eu assisto há muitos anos, você já saberia essa resposta. É que não, eles têm um tipo específico e que às vezes eles vão escalando. Ele começa matando assim um passarinho, aí até chegar matando gente.
Sim, igual a Villanelle, né?
Ah, isso aí eu já não sei.
De Killing Eve.
De Killing Eve. Mas assim como eu sou formada em Grey's Anatomy, a gente tava falando...
eu sou criminologista, formada em...
eu sou em Mindhunter.
Ah, essa eu não vi, é boa.
Nossa, é muito boa, mas assim...
Também não vi.
Eu não gosto de ver sozinha, não.
Eu vou tentar ver.
Vejam.
Agora a história 17 com Thiago Pascoaloto.
Cleidinha manda o seguinte. Uma mini vizinha... Eu não sei o que ela quer dizer com mini vizinha, mas tudo bem. Uma mini vizinha, uma vez, bateu na minha porta pra perguntar se eu não queria namorar o pai dela.
Era a pequena Lua, a mini vizinha.
Eu acho que é uma criança, né?
Eu acho que é uma criança,
Pediu pra namorar o pai. Achei fofa. É tipo aqueles filmes, né? Que, tipo... O filho da mãe... E a filha do pai ficam mancomunadas pra fazer os dois ficarem juntos. Filme de sessão da tarde, né?
Tipo Sintonia de Amor. Olsen, né?
Sintonia de Amor. E tem aquele que são as ruivinhas gêmeas.
As gêmeas Olsen.
Não, que é a Lindsay fazendo o papel de gêmeas.
Ah, é a Lindsay, né? Então,
mas tem o das gêmeas Olsen também, que o Thiago falou.
Mas eu lembro só do da... Eu não lembrava que era Lindsay Lohan. E é com Dennis Quaid e com uma outra atriz.
Mas quando eu quis botar essa história, porque desde semana passada tá ecoando na minha cabeça a história da Mel, com 9 anos, falando pra uma pessoa aleatória que bateu na porta do vizinho de 25, falando: quer deixar recado comigo? Eu sou a namorada dele.
Não, pergunta pra minha mãe.
A isso. Merda que isso podia ter dado pro cara, porque assim.
Sim! Não, mas assim. Tipo assim, a pessoa riu, porque claramente eu tava. Assim,
que é uma criança, né?
Pode falar comigo, tipo assim, que louca, né? Imagina um policial falar
isso. Mas isso, porque se fosse hoje em dia, eu ia falar assim, eu ia regalar o olho, eu falo assim, que é isso? Por que essa menina tá dizendo que é namorada do cara?
Não, minha mãe fala que tinha um outro, por exemplo, um amigo do meu primo, que tipo, na mesma época, eu devia ter 9, 10, que eu era super apaixonada por ele, sei lá, era um adulto. E aí, minha mãe falou que ele chegava na praia, que a gente ia pro Guarujá todo mundo. Eu falava, mãe, me dá o pente. Eu ficava penteando o cabelo, passava batom. E ficava sentadinha na cadeira de praia, assim, esperando. Olha, gente, sabe o que é isso? É filme da Disney que faz as meninas ficarem assim, credo.
De querer achar um príncipe?
É, sei lá, gente. Depois eu fiquei pensando, eu preciso falar isso na análise. Pra saber por que eu, com 10 anos, precisava de uma aprovação masculina, entendeu?
É, pois é. Tem muito sentido mesmo. Bom, gente, nós...
Vou anotar aqui. Ups,
anota, acho que você um dia tem que contratar um terapeuta e botar ele para ouvir o Debates Inúteis, que ele vai pegar vários insights sobre você.
Eu já falei várias vezes para minha psicanalista, tipo, porque ela sabe que tem um podcast, eu já falei o nome, porque eu quero que ela ouça para usar de material, entendeu?
Mas é que ela deve considerar que é trabalho, então você tem que botar em billable hours.
Não, ela sabe que eu falo, às vezes eu falo, enfim, ela sabe. Que elas já começam a contar tudo, né?
E essas foram todas as histórias que a gente selecionou. A gente recebeu muitas mais, mas claro, a gente pegou as que fossem funcionar melhor.
O puro creme do milho.
É, o creme de la creme.
Eu fico imaginando o Álvaro pegando, tipo a Xuxa, sabe? Várias cartas jogando pro alto e escolhendo algumas perguntas. É isso que a gente faz, tá, debaters? A gente imprime tudo.
Isso, é. A gente odeia o meio ambiente. A gente imprime tudo.
Em papel ecológico, joga pro alto, faz um mar de cartas e depois recicla pra imprimir o próximo. É isso que a gente faz.
É melhor composteira.
É melhor encerrar, né? Porque eu já tô aqui.
Foi um prazer ter vocês aqui. A gente volta semana que vem com mais um Debates Inúteis. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Tanto a gente, pessoa física, arroba Melina. É arroba Mel Harden ou arroba Melina?
Melina Harden.
Arroba Melina Harden, arroba Thiago _ P, arroba Álvaro Leme. E arroba Debates Inúteis rumo aos 10K, hein, gente? Vamos lá, eu quero ver, eu quero esse arrasto
Vamos
logo.
Vamos piramidar esse podcast, piramida porque senão a gente,
a gente
vai falir e vai sair do ar, hein? Estamos avisando aí já.
É, gente.
Tá difícil de bancar esse podcast.
É isso
Inclusive,
aí, a gente...
Não temos terceira temporada confirmada. Já vamos dar letra aqui, não vamos mentir.
É verdade,
precisamos piramidar
sabe.
Este podcast.
Eu vou ser mais chique e vou falar pra vocês. Gente... Se vocês gostam do Debates Inúteis, se vocês querem um podcast mais chique, com mais... não é pirografia, como é que chama? Pirotecnias no Instagram, sabe? Então, assim, vem com a gente, segue a gente.
É isso aí, ou vai ou racha. Então, beijos, beijos, beijos.
Dignidade já!
A mãozinha.